Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
O dia é amanhã, mas desde quando você já vem ouvindo falando na Black Friday? Oportunidade de até 80% de desconto. Isso acontece no nosso comércio desde 2010, quando a gente incorporou um acontecimento que já vinha lá dos Estados Unidos. E aí, o cliente pensa, vou lucrar agora. O lojista pensa, vou lucrar agora. Mas você sabe como tirar proveito dessa data? Ah, e eu tenho cá minhas dúvidas. Se você também tem, é hora da gente tirar com o economista do blog Educando Seu Bolso, Frederico Torres. Muito bom dia, Frederico.
Bom dia, Selma, Pedro. Bom dia, o nosso ouvinte. A Black Friday está aí. Assumiu a pauta, assumiu os canais de televisão, as propagandas, os outdoors, com a propaganda desse dia, né, que na verdade não é nem mais um dia, porque está sendo estendido aí por semanas. Antes era só nas lojas virtuais, agora nas lojas físicas, como o Pedro já estava falando. Antes era só a sexta, agora são semanas. Então, assim, é uma epidemia de Black Friday aí, né? Que era para ser um evento pontual, mas que assumiu realmente a pauta. E o brasileiro se pergunta, acho que é muito oportuno vocês terem trazido esse tema aqui para o programa, se vale ou não a pena, né? E aí, como a gente já falou em outras ocasiões, falamos inclusive sobre o uso do cartão de crédito, né? Que há o bom uso do cartão de crédito, há o mau uso do cartão de crédito. Eu acho que aqui também, não gosto de ficar em cima do muro, não gosto de dar opinião, que depende, mas esse é um caso onde geralmente vai depender da maneira que você se utiliza desse evento. Não vou nem dizer dessa oportunidade, porque em alguns casos ela não é uma oportunidade. Em alguns casos há o que o nosso ouvinte ou os seguidores da Selma no Facebook estão identificando, que é uma fraude. Né? Há aquela velha frase aí de tudo pela metade do dobro, né? Reajusta-se, remarca-se os preços com antecedência para depois dar o desconto no devido dia, e aí no final das contas você acaba percebendo que não comprou com o desconto efetivo, com o desconto real. Mas há os casos, como o Pedro também falou, onde realmente existe o desconto, tá? Então, Como tudo, né, vale demais a pesquisa. Vale a pesquisa de preços, vale saber acompanhar o preço daquilo que você quer comprar. Como você vinha falando também, Selma, saber o que você precisa de comprar. Tá? Por quê? O que está acontecendo? Uma enxurrada de propagandas de Black Friday. Você não consegue assistir televisão, escutar o rádio, ler o jornal, sem tropeçar em várias dessas propagandas. O que isso gera? Um comportamento de grupo, um comportamento de manada, que a gente costuma chamar. Muitas pessoas que escutam o colega falar no trabalho, às vezes estão no ônibus e escutam a conversa sobre isso, e falam, o que está acontecendo? Aí ficam curiosos e vão procurar saber. Ah, tá havendo uma promoção aí geral, os preços vão ser liquidados. Então, começa a achar que realmente precisa de se aproveitar disso.
Não pode ficar de fora.
Que não pode ficar de fora, exatamente. O comportamento de grupo. E como é o nome, né, de um dia, é um dia, é uma sexta-feira na qual os preços vão estar mais baixos. Isso gera uma sensação de imediatismo, né, de euforia, tá? Que leva a um comportamento irracional. A pessoa passa a acreditar que ela precisa se aproveitar daquilo. Aquilo passa a ser uma prioridade na vida dela. Falando, peraí, é Black Friday, você não comprou nada não? A colega de trabalho, ou a vizinha, você pergunta, não, peraí, o que está acontecendo aí? Né? A fulana comprou uma geladeira aí na Black Friday.
Você não vai acreditar.
Aí pronto, começa. Aquela história do brasileiro tem também, de querer contar um pouco de vantagem, né? De querer mostrar que fez um bom negócio, né? Faz 10 negócios, 9 ruins e um bom. Os 9 ruins ele esquece.
Abafa o caso.
Abafa o caso, né? E o bom ele sai contando para todo mundo. Então, esse é o grande risco, né? Desse comportamento de grupo, euforia, imediatismo, que você acabe fazendo uma compra irracional, que você acabe fazendo uma compra de alguma coisa que você não precisa, né, só para dizer que se aproveitou de um potencial desconto, que como o nosso ouvinte ou os leitores aí do lado do Facebook aqui da Inconfidência, da Selma, estão notando, pode nem ter o tal desconto mesmo verdadeiro.
Pois é, o Frederico, eu e o Pedro também comentávamos sobre o horário. Então, assim, se existe, se está aí, você já fez um levantamento, ou tem conhecimento de algum levantamento de que um planejamento, de umas dicas básicas para entrar na Black Friday, inclusive de horário, de não parcelar em cartão, se você precisar de comprar em promoção parcelando, você vai incorrer no juro do cartão e aí não vale a pena. Existem dicas de economia que a gente possa dar para os nossos ouvintes?
Sim, sempre tem dica, né? Então, primeiro é saber o que você realmente precisa. Eu já falei aqui em um programa passado com um amigo, acho que o Pedro vai se lembrar disso. Se você comprar um elefante com 90% de desconto, mesmo assim você vai ter feito um mau negócio.
Mas que isso, Frederico? 90% de desconto!
É um elefante, tão bonito! Vai ficar ótimo na sala!
E muita gente não tem, eu sou a única que vou ter.
Pois é. Eu não estou falando daqueles elefantes que você coloca com o bumbum virado para a porta da casa, né? Que muita gente acha que traz fortuna e.
Mas na minha mansão, né? Fica um ótimo elefante mesmo.
No jardim lá.
Passeando. É, ué.
Com o tamanho dos apartamentos hoje, né, Pedro? Você já colocou o elefante aonde, né?
É.
Ou seja, a frase é jocosa, é de brincadeira, mas é para dizer o quê? Qualquer coisa que você compre que não lhe é útil, que não lhe é necessária, né? Por maior que seja o desconto, vai ter sido um desperdício. Tá? Ah, mas estava com desconto. Puxa vida. Mas você precisava? Não. Então, bobeou.
Dançou.
Né? Dançou, desperdiçou dinheiro. E no tempo atual, ninguém quer desperdiçar dinheiro. Então, essa é a dica principal. Ou seja, eu preciso realmente, é uma necessidade, né? Ou é um desejo para o futuro, quem sabe um dia, ou é uma firula, um capricho, alguma coisa assim. Se você precisa mesmo, ótimo. Então, 50% do problema está resolvido. Segundo, você conhece o preço daquilo? Segunda pergunta que você tem que se fazer. Ah, eu preciso de comprar, um fone de ouvido. Né? E eu sei que o preço, eu já escolhi a marca porque eu quero certas características que só esse fone tem, ou que essas duas ou três marcas têm. Eu sei quanto é que custa, normalmente. Eu venho acompanhando o preço desse item já há algum tempo.
Essa dica é boa.
Exatamente.
Porque as pessoas não fazem isso. Vê lá falando que está pela metade e acreditam.
Isso. Acha que é metade, mas não é. Então, eu sei que esse fone custa R$200, R$100. Tá? É lá. Então, se ele custa R$200, no dia da promoção, se tiver por 150, se tiver por 100, que é a metade, né, eu sei que aquilo é uma promoção genuína, que aquilo é uma promoção verdadeira, que realmente aquela loja está me oferecendo um desconto do qual eu posso me aproveitar. Então, se você alia essas duas coisas, você está fazendo uma compra que lhe é útil, né, um bem que você pensou. A gente tem uma outra regra lá também, mas aí tem muito pouca gente que tem capacidade de praticá-la. Você quer uma coisa? Dorme e pensa no dia seguinte se você continua querendo. Passa uma semana e pensa na semana seguinte se você continua querendo. Muitos desses desejos são ímpetos, né?
Momentâneos.
Impulsos, exatamente, que passam com o decorrer do tempo, né? Então, se você continua querendo e acompanhando o preço, provavelmente aquilo é indispensável para você. Você verificou, acompanhou o preço, né? Comparou o preço, tá? Existem várias ferramentas que te permitem comparar preço atualmente, você vai saber se a promoção é genuína. E, para finalizar, né, a história que a Selma falou, de nada vale você fazer uma compra, mesmo com algum grau de desconto, 10%, 20% de desconto, 30% às vezes, e parcelar no cartão de crédito. Por quê? Porque você parcelou no cartão de crédito sem a capacidade de pagamento integral da fatura, né? Que é inclusive uma coisa que está aparecendo em alguns levantamentos. Eu, antes de ir para o programa hoje, andei pesquisando duas pesquisas grandes sobre Black Friday, uma da Deloitte Consultoria e uma outra do SPC, e parece que grande parte das pessoas pretende, 30, na pesquisa da SPC, quase 40% informou que vai usar o cartão como forma de pagamento. Uma grande parte dessas pessoas está na baixa renda, nas classes C, D e E, tá? Que aquela classe, são aquelas classes sociais que a gente comentou aqui no programa passado, que estão mais apertadas, estão mais, estão devendo mais, estão tendo mais dificuldades de quitar suas obrigações, estão se tornando inadimplentes com mais frequência, né? Então, se vão pagar em cartão, vai ter condição de pagar a fatura integralmente? Vou. Então tá ótimo. Tá planejado, tá previsto o gasto, cabe dentro do orçamento, então tá ótimo. O desconto vale, né? Agora, você perdeu o pagamento da fatura, vai entrar no rotativo do cartão? Gente, taxa média do rotativo do cartão é de mais de 400% ao ano hoje. De que adianta você economizar 10 ou 20 e pagar isso em juros na fatura do cartão de crédito porque você não conseguiu fazer o pagamento integral? Você tirou de uma mão e entregou para outra. Você pegou um desconto, se é que ele existe mesmo, né, na loja, e entregou em juros para o banco. Então, acho que se você pensar nessas três coisas, né, é útil, eu preciso, de fato, né, passou um tempo onde eu sigo me perguntando se eu preciso daquilo e eu continuo respondendo sim. Dois, acompanho preços de uma maneira estruturada e sei quanto é que aquilo ali custa em vários fornecedores, sei a média de preço daquilo de maneira que eu consigo enxergar se há ou não um desconto verdadeiro na promoção. E três, eu previ essa compra no meu orçamento doméstico, não vou correr o risco de pagar isso no cartão, como muita gente está falando, parcelado, e depois não conseguir fazer o pagamento, entregando mais do que esse desconto em juros ao banco ou administrador de cartões. Se você conseguiu vencer essas três etapas, ó, vai ser feliz, vai comprar aquilo que você quer e precisa por um preço bom e usufruir disso, né? E ter prazer porque você comprou. Ou vai fazer como o Pedro, vai antecipar as compras de Natal, né? Vai aproveitar um desconto para depois não ter que sair de última hora, né, correndo shopping e pagando mais caro.
Ô Fred, tem sites de pesquisa de preços, né? Buscapé, até mesmo tem um aqui que é blackfriday.com.br também. Tem até uma contagem regressiva aqui no site, estou com ele aberto aqui na internet, que justamente compara preços para Black Friday. Então, assim, são boas alternativas para quem ainda assim vai gastar uma graninha aí amanhã?
São ótimas alternativas. E tá, como eu falei, está cheio de ferramenta boa para o consumidor usar antes de fazer uma compra. E não é só para Black Friday, né? Aí nós estamos falando desse especificamente, mas tem ferramenta de comparação de preço e custo para qualquer coisa praticamente hoje. Inclusive lá no Educando Seu Bolso a gente tem ferramentas de comparação de taxa de juros, de empréstimo pessoal, de empréstimo imobiliário, de financiamento de veículos. Criamos uma agora para comparador de maquininha de cartão de crédito. Então, assim, comparar preço é sensacional, né? Eu acho que não poderia recomendar uma coisa mais do que a comparação de preço. O problema, Pedro, é que muita gente diz que vai fazer, mas não faz. Uhum. Quando é pesquisado, quando é perguntado, numa entrevista, na televisão, na rádio, fala, não, eu vou comparar preço. Mas na hora H, o que vale é essa contagem regressiva que você falou aí. O cara, se ele é tomado, possuído por um sentimento de urgência, que ele acaba fazendo uma compra por impulso. Ele está no site que é bonito, que tem uma foto legal, ou ele viu o amigo que está no Face usando aquilo, ou dizendo que fez a compra, e ele quer ir junto, ele quer participar, ele quer dizer que fez também, e acaba fazendo a compra por impulso. Aquela danada compra por impulso, né, que não passa por essas etapas que a gente falou aí.
Ô Frederico, quando a pessoa, para pesquisar, tinha que andar, gastar a sola de sapato e um lugar ou outro, às vezes não eram tão perto, ainda justificava. Mas pela internet, não há como não comparar preço. Numa situação trivial na minha casa, eu estava fazendo manutenção lá, tinha dado um problema no computador, E aí a pessoa que estava arrumando falou assim, olha, tem que trocar a placa mãe, o preço é esse, e tem que trocar a placa de vídeo, o preço é esse, e tem que fazer não sei o que, o preço é esse. Eu não tinha, aquilo que você falou que é essencial, eu não tinha noção. Então, quando fala assim, ó, a placa de vídeo é R$350. E o monitor, eram duas coisas, placa de vídeo é R$350, o monitor é mais um tanto lá. Quando você não tem noção, você pode relativizar pensando, gente, 350 hoje não é tão pesado para o meu bolso, eu vou comprar. Mas com a ferramenta da internet, você joga lá e aí eu descobri que, no caso do monitor, ela estava me oferecendo um monitor. Ela não foi de má fé não, viu, gente? Ela, não, ela falou, o meu preço é esse, dessa maneira. E quando eu joguei lá, eu vi que eu poderia comprar novinho, pelo mesmo preço que ela estava me oferecendo um usado, dividir no cartão sem juros de seis vezes. Bastou. Eu não tinha. Quando ela falou o preço que ela me deu, não me assustou. Ainda assim, eu resolvi checar e percebi que ali naquele preço que não havia me assustado, eu ia levar uma ferrada.
Não, você tem toda a razão. Ficou muito mais fácil. Né? Realmente a internet e esses sites que o Pedro citou e tantos outros que existem permitem uma comparação de preços muito mais ampla, porque você está comparando não só naquele raio geográfico onde você mora, trabalha, que é onde você costuma transitar e sabe que as lojas existem. Você está comparando preços em outros estados, né? de lojas virtuais, por exemplo, que podem te fornecer esse produto ou serviço, sei lá, né? E remeter pelo correio, você pode receber. E aí vale também, obviamente, aqueles cuidados que a gente sempre recomenda para uma compra à distância ou pela internet. Você conheça a reputação da loja que está tentando te vender, né? Que você saiba da procedência do item, que você pesquise não só preço, mas pesquise também qualidade de prestação de serviço em sites ou sites de reclamação. Né? Você tem aí os PROCONs estaduais, você tem aí o Reclame Aqui e uma série de outras fontes onde você consegue entender, né, se aquele prestador de serviço, aquela loja, né, ela de fato não só promete, mas ela entrega. Se ela tem, além de bons preços, se ela tem boa qualidade nos produtos, se ela cumpre prazo de entrega, se ela entrega realmente aquilo que ela prometeu. Quantos casos a gente não conhece de gente comprando coisa muito mais barata aí, né? Mercado Livre e uma série de outros sites de compra, mesmo direto, não indireto, etc., e acabando não recebendo aquilo que encomendaram, né? Então, pesquisar preço ficou facilitado, como a Selma falou, pela internet. E é impressionante o que você consegue economizar gastando 15 fazer uma pesquisa do serviço. Entregou, não entregou, era isso mesmo. O consumidor ficou satisfeito com a compra, né? Recebeu aquilo que pediu, dentro do prazo que pediu. Pronto. Você tá fazendo uma compra muito mais embasada, consciente. Muito mais consciente, muito mais qualificada do que aquela que você faz só conversando com o vendedor. Só escutando a conversinha, né, do vendedor.
De alguém preparado para vender.
Preparado para vender. E ele está preparado para vender o produto dele, dentro da loja dele, né? E ele não quer que você saiba certas coisas. Então, informação no mundo de hoje é fundamental.
Ô Fred, eu me lembro que ano passado, ano retrasado, tinha até pacotes de viagem para os Estados Unidos para aproveitar a Black Friday, né, que surgiu lá e tudo mais. E aí chegou aqui para a gente pelo WhatsApp uma mensagem da Silvia Castro. Ela fala o seguinte, olha, acho que a mensagem dela, ela retrata bem essa questão de uma coisa que surgiu nos Estados Unidos e que hoje está aí disseminada pelo mundo todo. Bom dia, amigos. Sejam bem-vindos à minha casa nessa e em todas as manhãs. Eu acho que tem uma ou outra loja que faz promoção de verdade, mas a maioria é fraude, sim. De todo modo, eu estive nos Estados Unidos esse ano e voltei tão incomodada com o desperdício daquela gente e com o consumismo inacreditável deles. Ela fala aqui que eles compram mesmo sabendo que não vão usar, saem de casa e nunca desligam o ar-condicionado, mesmo se forem retornar à noite e se ninguém ficar na casa, deixam as torneiras permanentemente abertas enquanto lavam louça, escovam dentes. E ela fala que voltou diferente. Ela optou pelo consumo consciente, no que a crise, né, também ajudou, né, a crise atual. Ela só compra o que realmente precisa. E assim está bom demais. Cada dia acho mais importante pensar no lixo que produzimos. O meio ambiente agradece. Um abraço, meus queridos. Com todo o meu carinho e respeito, Silvia Castro, do bairro Itapuã.
A Silvia, além de morar bem no Itapuã, onde eu já morei, inclusive, uma baita bairro, ela é muito sábia. Parabéns para a Silvia, está dando uma aula aí para a gente. Eu já tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos um tempo, e infelizmente eu posso confirmar isso que ela tá falando. O americano é consumista, ele, às vezes, quer dizer, muitas vezes desperdiça muito, né? Então, as dicas delas são boas. E a gente não deve fazer a mesma coisa. A gente não deve comprar o que não precisa, não deve desperdiçar, porque se tem uma diferença entre lá e aqui, aí eu preciso dizer o seguinte: eles têm mais dinheiro do que a gente, eles são mais ricos do que a gente, né? Em média, eles são mais ricos do que a gente. Então, se eles não deveriam, mas ainda conseguem pagar certos luxos e desperdícios, a gente não consegue. Nós precisamos ser mais, né? A Selma gosta sempre de citar aqui o poder da origem humilde, de onde você veio, aquilo que a escassez ou a falta das coisas acaba te ensinando ao longo da vida. Uma das coisas que a gente aprende com isso é não desperdiçar. Então, vamos encarar a Black Friday como uma oportunidade mesmo, vamos fuçar, vamos procurar, pesquisar aquelas poucas oportunidades que eu acho que existem, né? Existem sim algumas poucas oportunidades, até porque o comércio precisa desovar certas coisas, o comércio está parado, né? A crise está aí, certas lojas precisam reduzir estoques, então eu acho que existem certas oportunidades.
Mas o interessante que você falou, e você e a Silvia estão levantando essa questão de aproveitar as poucas e raras oportunidades, mas a gente só tem uma maneira de identificar essas raras oportunidades. É se você fizer aquilo que você falou, Frederico. Isso. Se antes você já conhecia isso, o que você quer, já acompanhava os preços, porque quem não tem noção, se você pensar assim, eu quero aproveitar a oportunidade de comprar uma geladeira, uma batedeira que seja, mas se você não vem acompanhando isso, amanhã é freio, porque você não vai saber.
Você não sabe.
A não ser que você use essas ferramentas e verifique, ou seja, você tem que diminuir a possibilidade do engano.
Isso, reduz a probabilidade de ser enganado, compra aquilo que você precisa, não cai na lorota na conversa de vendedor, de amigo, de vizinho, não acompanha, né? Galinha que acompanha pato morre afogado, não é isso?
Aquela brincadeira. Eu adoro isso, é verdade.
Porque o fulano fez, vou fazer também. Gente, se vocês eliminarem a compra por impulso da vida de vocês, esse comportamento de meu vizinho fez, eu vou fazer também, se vocês incorporarem isso que a Selma falou, eu preciso, eu vou comparar preço, eu vou identificar oportunidade boa, eu vou prever no meu orçamento, vou conseguir pagar sem entrar no juro do cartão de crédito, isso vai economizar centenas de reais no orçamento de todo mundo que está escutando. Eu desafio aí quem fez isso aí, depois falar que não funcionou.
É igual escovar os dentes. Quando a gente é pequenininho, a mãe da gente tem que falar o tempo todo na nossa cabeça e você pensa, mas que saco escovar os dentes de manhã, depois do almoço e depois do jantar, eu não dou conta. Quando você incorpora como hábito, você passa a escovar os dentes mais vezes e vê que você se sente bem melhor. É assim, essa pesquisa, esse uso dessas ferramentas, isso, a seu favor e, principalmente, a favor da sua família.
Isso aí. Cuidado com o papo terminar, senão a Selma daqui a pouco ela me ejeta da cadeira aqui.
Sou brava, hein,
cuidado,
gente?
Cuidado com o marketing, as propagandas excessivas, cuidado com esse comportamento de grupo, cuidado com esse sentimento de imediatismo, de euforia que está assumindo a pauta aí do brasileiro entre hoje e amanhã. Cuidado com isso. Se você ficar consciente disso que está acontecendo e fizer a sua preparação, né? Tenho certeza que você vai ligar para nós aqui na semana que vem e falar assim, ó, fiz um bom negócio.
Que bom. Para isso que esse quadro existe, para educar o seu bolso. Muito obrigada, Frederico Torres.
Eu que agradeço, um abraço a todos.